10h33. Muito bom dia, boa sexta-feira para você, feriado de Tiradentes, 21 de abril de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 12 anos em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Civil começou uma investigação no início deste mês e apontou que um homem de 30 anos teria abusado sexualmente de enteada de 12 anos de idade. Segundo o adolescente, em depoimento à polícia, o padrasto, o qual chamava de pai, aproveitou a ausência da mãe na residência, teria obrigado a erguer a camiseta e então passou a beijar seu corpo. A delegada responsável pelo caso, Ana Paula Cunha Carvalho, representou pela prisão do homem, cujo mandado foi cumprido ontem pela Polícia Militar aqui da cidade de Ponta Grossa. O suspeito está à disposição da justiça. A polícia ressalta a importância de levar ao conhecimento das autoridades qualquer situação de violência envolvendo crianças e adolescentes, para que dessa forma os envolvidos sejam devidamente investigados e respondam pelos crimes. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Agora são 10h34. E olha, esse assunto tem a ver com essa situação aí, porque o Ministério Público denunciou um professor de uma escola de Campo Largo, na região metropolitana aqui de Curitiba, por assédio sexual contra 8 alunas adolescentes. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um professor da Rede Pública de Ensino do Estado foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por 11 crimes de assédio sexual. O educador teria cometido os delitos entre 2021 e 2023 contra pelo menos 8 alunas que na época eram adolescentes. O promotor de justiça, Eduardo Labruna Daia, contou que as estudantes demoraram para fazer as denúncias porque o professor dizia que tinha muita influência no município.
A denúncia foi ofertada com base no depoimento das vítimas, que são alunas da rede pública de ensino, as quais tinham, à época dos fatos, idade inferior a 18 anos. Os abusos vinham acontecendo desde 2021, só que as vítimas nunca se sentiram confortáveis em relatar, muito pelo fato do denunciado se valer que teria exercido a função de secretário municipal de educação e que seria uma pessoa muito influente e que não daria em nada se ela registrasse.
Os casos foram denunciados depois que os promotores fizeram palestras no colégio que fica em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. As conversas com membros do Ministério Público fazem parte de um projeto da Promotoria de Justiça que inclui instruções em escolas públicas sobre diversas situações de violência e também de assédio. Após assistirem à palestra, as estudantes tiveram coragem de denunciar a situação de assédio que estavam sofrendo em sala de aula. As vítimas detalharam ao Ministério Público as atitudes do professor que se enquadravam nos crimes de assédio sexual, o que motivou o oferecimento da denúncia.
Se sentiram confortáveis em narrar os abusos. E foram 8 meninas que narraram os mais variados tipos de comportamento inadequado cometidos por esse professor, sendo que todos ocorreram dentro do âmbito da sala de aula. O Ministério Público entrou com a denúncia, em sede liminar ali, em medida cautelar, foi pedido o afastamento dele da função de professor e a proibição total de contato com as vítimas. Para evitar o quê? Quando você evita o contato, você evita que haja pressão por parte do denunciado ou de pessoas do seu interesse ali para que as vítimas mudem a versão dos fatos. Ele está respondendo por 11 fatos. São 11 crimes previstos no artigo 216A do Código Penal Brasileiro.
A CBN entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação para saber quais procedimentos serão adotados e quando esse professor vai ser afastado, se ele realmente vai ser afastado, e ainda aguarda retorno da SED. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Sheila Pessoa. Criminosos explodem agência de uma cooperativa de crédito de Nova Santa Rosa. Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Esse crime aconteceu nesta madrugada de sexta-feira. Segundo informações, os homens chegaram armados no local e explodiram a agência se utilizando de bombas. O local ficou completamente destruído após a ação criminosa. Os assaltantes, então, entraram na agência e levaram uma quantidade em dinheiro. A Polícia Militar de Nova Santa Rosa, que disse que os pneus da viatura foram furados pelos criminosos. Moradores capturaram um momento em que a agência bancária explodiu durante essa ação. Pelas imagens, foi possível ver que o local já estava danificado e uma segunda explosão aconteceu. Logo em seguida, o vídeo mostra a ação de três criminosos entrando na agência para cometer o furto. Eles subtraíram quantias grandes em dinheiro, mas ainda não se sabe o valor total. O esquadrão antibombas de Curitiba está em Nova Santa Rosa para verificar a possibilidade de artefatos explosivos terem ficado sem detonação na agência dessa cooperativa de crédito. Os policiais vieram de Curitiba até o interior do Paraná para realizarem essa fiscalização. E a última informação que recebemos é que o veículo utilizado no crime foi encontrado a 46 quilômetros de Nova Santa Rosa, numa área rural da cidade de Terra Roxa, totalmente destruído. Lucian.
Muito obrigado, Franciele Tien, pelas suas informações. Em uma semana, o número de mortes por dengue dobrou em Londrina. Os casos confirmados da doença dispararam 60%. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Situação cada vez mais preocupante na região, né, Cláudia? Bom dia.
Sim, Lucian, bom dia. Em uma semana, esse número de mortes por dengue dobrou. Os casos confirmados da doença dispararam 60%. Já são 8 mortes e 4.370 diagnósticos confirmados desde o início desse ano, sendo que 174 pessoas estão internadas. Nessa sexta-feira, feriado de Tiradentes, e também amanhã, sábado, as unidades exclusivas para atendimento de casos suspeitos e confirmados de dengue vão funcionar normalmente. A Secretaria de Saúde divulgou o boletim semanal e em uma semana o número de mortes dobrou, passando aí para 8, desde o início do ano, essa situação. Para fazer frente ao mosquito do Aedes aegypti, a Prefeitura decretou situação de emergência contra a doença para facilitar a entrada dos agentes de endemias na casa das pessoas e a emissão de eventuais multas, e ainda criou uma rede exclusiva de atendimento desses infectados. São 5 UBSs, mais uma UPA, e também os pronto-atendimentos particulares aqui da cidade estão completamente lotados, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Fica aquele alerta, né, para os cuidados na sua casa também, na casa do vizinho, no quintal ao lado, faça a sua parte, né? Denuncie ou puxe a orelha de quem precisa ser puxado. É importante tomarmos cuidados para evitar que esse mosquito tenha onde colocar os seus ovinhos e que os casos de dengue continuem aumentando aqui no nosso estado. Depois de 3 anos, uma das mais tradicionais corridas de rua do Paraná está de volta. É a prova Rústica Tiradentes. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana, bom dia. Hoje, Maringá celebra a retomada de um dos principais eventos aqui da cidade, também do Paraná, que desde o início da pandemia não era realizado, a Prova Rústica Tiradentes. Todos os outros grandes eventos da cidade já tinham sido retomados e só faltava a Tiradentes. Por isso, a cidade amanheceu em festa, milhares de pessoas estão no centro da cidade, lotam as arquibancadas para prestigiar os atletas. 6 mil competidores participam da corrida. A prova principal tem 10 quilômetros de percurso, passando por avenidas, ruas e pelos bosques da cidade. São atletas de 210 municípios, de 10 estados e até de outros países. Os primeiros colocados, que são atletas de elite, né, já cruzaram a linha de chegada. O primeiro a chegar foi o queniano Veta Tintor, com um tempo de 29 minutos e 45 segundos. A primeira mulher a cruzar a linha de chegada foi a angolana Felizmina Cavela Silva, que mora em Presidente Prudente, e o primeiro brasileiro foi o Wendel Jerônimo, de Mato Grosso, que chegou em segundo lugar na última prova rústica Tiradentes. Antes da pandemia, o Wendel tinha chegado em terceiro lugar. E os atletas continuam chegando, também tem a prova das crianças, um percurso menor, para estimular os pequenos a praticar esportes, e eles se divertem. Os primeiros colocados ganham troféus e prêmios em dinheiro. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. Está aí, então, de volta, uma das mais tradicionais corridas de rua do Paraná, a prova rústica Tiradentes, que reúne gente de todos os cantos do Brasil e do mundo também, lá na cidade, né, de Maringá. Então, a Luciana trouxe aí os detalhes desta corrida, que após 3 anos retoma ao calendário oficial da cidade. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo feriado prolongado, um ótimo fim de semana.